Você já ficou tonto alguma vez? Sentiu como se o mundo estivesse girando em volta da sua cabeça? Já caiu? Ou sofreu uma pancada depois de dar aquela tonteada? Com o slogan "Tontura é coisa séria", começa hoje a Semana da Tontura. A campanha é da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, por meio do Departamento de Otoneurologia. A ideia é conscientizar médicos e população em geral sobre a importância de se dar atenção à tontura. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Alessandra Ramos Venosa. Ela é otorrinolaringologista e professora de medicina da Universidade de Brasília. Doutora Alessandra, muito bom dia.
Bom dia a todos.
Primeiramente, doutora Alessandra, queríamos perguntar, tontura é doença?
Tontura é um sintoma, e é um sintoma que pode aparecer em diversas doenças diferentes. Algumas delas coisas que não são extremamente preocupantes, mas pode ser um sintoma de algumas doenças graves. Então, ela não é uma doença em si, mas sim um sintoma que aparece em diversas situações.
Agora, quando alguém sente tontura, diz assim, ah, tô meio tonto, tô meio tonta, alguém do lado geralmente faz o diagnóstico. É labirintite. É isso mesmo? Labirintite é sinônimo de tontura?
Pois é, esse é um diagnóstico complicado que as pessoas costumam fazer. Porque, na verdade, labirintite é um termo utilizado de uma forma equivocada. Existem muitas doenças diferentes que causam tontura. Algumas delas são causadas por problemas no labirinto, que é um órgão no nosso corpo responsável pelo equilíbrio. Só que dentre essas doenças de labirinto, existem muitas, uma minoria na realidade é labirintite. Labirintite é um diagnóstico raro, não é uma coisa comum. Então é um nome que é usado de uma forma equivocada e que muitas vezes acaba sendo prejudicial porque as pessoas deixam de fazer o diagnóstico adequado, o diagnóstico correto do que está acontecendo com elas. Então, não, a grande maioria das tonturas não é labirintite.
Pois é, porque eu já ouvi muito isso. A gente, uma pessoa fica tonta e alguém já dá o diagnóstico e diz assim, é labirintite, pode escrever. E como a senhora está explicando, não é bem assim. Agora, a pessoa que sente tontura deve procurar um médico de qual especialidade?
Então, como existem causas diferentes, a tontura, ela pode ser causada por problemas de labirinto, e neste caso, quem cuida é o otorrinolaringologista, mas existem também tanto causas neurológicas como problemas circulatórios que também podem causar tonturas. Então, o caminho é ter um diagnóstico inicial de qual é a síndrome que ela tem, qual é esse problema inicial, para que isso possa ser direcionado o diagnóstico. E particularmente nesta campanha, a gente faz a campanha da Semana da Tontura anualmente, particularmente nesta campanha nós estamos focando na prevenção de algumas doenças que são doenças muito graves que podem causar tontura, como problemas de AVC. Então, alguns tipos de AVC podem causar tontura, e aí a gente está exatamente esclarecendo tanto a população quanto os médicos de como se faz o diagnóstico diferencial. Então, entre uma coisa que é bastante grave e outras doenças que, apesar de serem muito incômodas, não são necessariamente tão graves.
Pois é, então tem a Semana da Tontura, essa iniciativa que está começando hoje em todo o país. O foco, doutora Alessandra, seria, por exemplo, as equipes nos hospitais, nos postos de saúde estarem preparadas para atender alguém que chega com episódio de tontura num serviço de emergência?
Exatamente. Então, este ano o nosso foco está sendo levar informações suplementares para os médicos de diversas especialidades que atuam nos setores de emergência para auxiliar nesse diagnóstico. Então, as ações que nós estamos promovendo têm ações que são direcionadas à parte médica. Para a população, nós disponibilizamos alguns vídeos no site da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Então, a gente tem vídeos explicando algumas coisas sobre tontura de uma forma mais genérica e tem alguns vídeos de pessoas que são otorrinolaringologistas especializados em tontura, também dando esclarecimentos para a população. Então, o que nós recomendamos à população é que entrem, procurem o site, para que possam ter acesso a essas informações.
A senhora tem um site aí para passar para a gente?
Tem, eu vou falar para você. É www.aborlccs.org.br/Semana da Tontura, tudo junto.
A senhora pode repetir?
www.aborlccs.org.br/Semana da Tontura.
Ah, ok.
Se a pessoa colocar no Google Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, ela já vai achar, já aparece ali o link para o site.
Ah, fica mais fácil. Muito
fica,
bom.
Fica mais fácil. É um nome comprido, né? Mas se a pessoa escrever ali no Google, ela já localiza o link.
Nós estamos conversando com a doutora Alessandra Ramos Venosa. Ela é otorrinolaringologista, professora de medicina da Universidade de Brasília, falando aí dessa campanha da Semana da Tontura. A senhora falou da questão aí do AVC. É importante, né, doutora, a uma equipe identificar logo ali a causa da tontura, porque quando se fala de AVC, o tempo entre o diagnóstico e o tratamento é fundamental para que a pessoa não fique com tantas sequelas.
Exatamente. E uma coisa que nos chama bastante atenção neste caso é que essa modalidade de AVC é uma modalidade que tem sintomas que são um pouco diferentes da grande maioria. E que, exatamente por causa disso, muitas vezes não são diagnosticados corretamente. Então, é uma coisa que a gente tem chamado a atenção para a gente melhorar essa eficácia em termos de diagnóstico desses quadros. E são quadros que se apresentam de forma, assim, primordial, com sintomas de tontura e que vem acompanhado de enjoo, de náusea, pode ter vômitos. Isso é uma coisa muito comum, é um tipo de sintoma que com muita frequência acompanha os quadros de tontura.
É porque o pessoal fala muito aí, ah, tô com problema na fala embolada, eu tô com formigamento aí na ponta do dedo, no pé, na perna, mas não fica muito ligado, atento à tontura.
Exatamente, porque os sintomas do AVC, esses que são os clássicos, que as pessoas conhecem um pouco melhor, né? Eles são sintomas que dependem da área afetada no sistema nervoso central. E esse tipo, que são os AVCs que a gente chama de fossa posterior, eles têm essa apresentação que não é muito comum. E por causa disso, o quadro às vezes pode ser confundido com uma outra doença. E, na verdade, a gente precisa de um diagnóstico precoce exatamente pelas questões que você colocou. Isso é muito importante em termos de prognóstico de tratamento nos casos de AVC.
Ô, doutora Alessandra, a entrevista está muito interessante. Tenho várias perguntas aqui para falar sobre tontura. Queria que a senhora pudesse, se for possível, esclarecer aqui,
claro,
algumas dúvidas.
Pois
por exemplo,
não.
Quem tem tontura pode fazer atividade física? Pode dirigir?
Isso depende da fase da doença que a pessoa está. Se a pessoa estiver numa fase de doença em que ela está tendo sintomas intensos naquele momento, é muito perigoso dirigir, porque não só ela pode ter um problema consigo mesma, como pode causar um acidente e trazer problema a outras pessoas. Então, nessas fases agudas em que a tontura está acontecendo, a pessoa não deve dirigir. Em relação à atividade física, vai depender também de que fase da tontura que ela está e o que está causando o problema. E por isso que a gente costuma chamar muita atenção para a necessidade de um diagnóstico específico. Porque como é um sintoma que pode ser causado por várias coisas diferentes, a conduta, a forma de prosseguir com o tratamento vai depender desse diagnóstico.
Ah, ok. Existem alimentos que causam tontura ou alimentos, por outro lado, que ajudam a controlar ou combater a tontura?
Então, existem alguns tipos de tontura que elas podem ser pioradas pela ingestão de alimentos que são alimentos que causam alterações no labirinto. E dentre eles, a gente tem três grupos que são muito importantes. Então, um deles é o excesso de cafeína, o segundo deles são as bebidas alcoólicas e o terceiro é o excesso de açúcar. Então, esses três grandes grupos podem piorar quadros de tontura.
Ah, porque geralmente o pessoal está meio com sono e tal, aí eu vou tomar um café. E aí vou dar aquela dose, aquele café bem forte. Aí é o caso aqui da Isaura Oliveira, por exemplo, que está aqui, a operadora de áudio aqui do Conexão Senado, que ela chega aqui cedinho. Então, se a pessoa já tem a predisposição, o café pode piorar a situação, doutora?
Pode sim, qualquer tipo de estimulante. E é preciso tomar cuidado, porque além do café, que é o café do dia a dia, né, que as pessoas tomam, existem alguns suplementos e essas bebidas que são energéticas, que têm uma concentração muito grande de estimulantes. Então, esse tipo de coisa pode sim piorar o problema.
Ah, ok. E, finalmente, ó, vamos falar aqui de novo da tal da labirintite, doutora. Uhum. Quem tem tontura pode ficar, em definitivo, livre dela ou vai ter que conviver com esse assunto e vai ter que estar sempre tendo um acompanhamento?
Então, novamente, vai depender do diagnóstico. Existem algumas doenças crônicas do labirinto que a pessoa pode ter tontura de forma repetida, de forma intermitente. A maior parte dos casos pode ser resolvido ou num episódio agudo ou pode ser controlado com o tratamento adequado. O que acontece é que, infelizmente, muitas vezes você não tem o diagnóstico adequado e, por causa disso, também não é prescrito o tratamento correto. E a pessoa fica tendo quadros ou cronicamente ou de forma intermitente pela falha nesse tratamento correto. Mas a grande maioria dos casos é passível ou de cura ou de controle com tratamento adequado.
Doutora Alessandra Ramos Venosa, olha, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, foi bem interessante essa entrevista, parabéns aí pela iniciativa aí da Associação de Otorrinolaringologia com essa Semana da Tontura, realmente vai ser importante para conscientizar a população, em especial as equipes hospitalares, sobre a importância de dar atenção a essa situação, que é a tontura. Muito obrigado, viu, doutora?
Eu que agradeço a vocês e espero que todos tenham tido as suas dúvidas esclarecidas. Um grande abraço.
Muito obrigado, doutora. Essa foi a doutora Alessandra Ramos Venosa, que é otorrino, professora de medicina da Universidade de Brasília.